Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Hoje eu gostava de falar sobre as 11 competências mentais que fazem um atleta ser de um nível de elite. Isto é retirado de um estudo, a referência vai na descrição deste podcast. E queria aqui dividir estas competências, de acordo com este estudo, em três blocos, ok? Sempre pensando que estamos a falar tanto de saúde mental como de competências para a performance. Estamos sempre a falar de treino de competências, estejamos a falar tanto de saúde mental como de treino mental para a performance. Mas aqui, em três blocos, gostava de vos falar destas 11 competências mentais que fazem um atleta ser de elite. E deixem-me só deixar a nota que qualquer pessoa desenvolvendo estas competências pode ter esta mentalidade de atleta noutros contextos. No contexto do teu trabalho, no contexto empresarial, na tua vida, no teu estilo de vida, nos teus desafios diários, estas competências não são só do atleta, mas, de acordo com este estudo, encontraram-se nos atletas de elite, de forma suficiente a podermos dizer que estas são as 11 competências mentais que encontramos presentes, que mais encontramos e que estão presentes nos atletas que estão no topo, nos atletas medalhados, atletas olímpicos, atletas de pódio, de grandes competições, ok? Então vamos começar por dividir estes três blocos que eu estava a falar, o bloco das competências fundamentais, o bloco das competências interpessoais e o bloco das competências de autorregulação, ok? Dentro das fundamentais, ou seja, na base daquilo que são as competências, falamos aqui de três: a motivação, a confiança e a resiliência. Nós, ao longo destes podcasts, nós já falámos destas três competências em algum momento, até de forma separada. A motivação é aquilo que nos impulsiona para a ação. São os motivos que nós temos dentro de nós, sejam internos, sejam externos, sejam mais inatos, sejam mais adquiridos, que nos impulsionam para uma determinada ação, para atingir um determinado objetivo, ok? Pode ser uma motivação mais relacionada com a tarefa, pode ser uma motivação mais relacionada ao objetivo, pode ser uma motivação mais relacionada aos meus valores e à pessoa que eu quero ser, pode ser uma motivação mais relacionada a eu querer ter uma recompensa externa, ter um reconhecimento dos outros. Nós temos várias necessidades humanas e as motivações podem estar relacionadas com qualquer uma delas, ok? A confiança, que é outra das competências mentais, é a nossa auto-percepção de competência. Ou seja, como é que eu olho para as competências que eu tenho e quanto é que eu acredito nelas. Não é tanto o que é que eu sou, é o que é que eu sou capaz de fazer. Portanto, eu olho para aquilo que eu sou capaz de fazer e digo, pá, consigo fazer isto, isso é confiança. Não consigo fazer isto, isso é falta de confiança. Portanto, obviamente que para estar a um nível de elite, eu tenho que estar tanto motivada para a ação, para as ações diárias que me impulsionam a trabalhar o suficiente para atingir o objetivo, como tenho que ter confiança de que aquilo que eu estou a fazer vai dar algum resultado e, principalmente, em momentos de confiança, de competição, eu tenho que ter confiança para alcançar esses resultados, ok? E depois, ainda no bloco das competências fundamentais, está a resiliência, capacidade de lidar com momentos negativos ou com momentos de adversidade. Okay? Até dizemos que, em versões mais modernas, que além de eu conseguir ultrapassar o momento negativo, ainda consigo aprender com ele e tornar-me melhor depois desse momento negativo. Okay? A resiliência é uma palavra que vem da física para descrever objetos que, mesmo que sejam danificados, voltam à sua forma original. Okay? Mas no ser humano, além de voltarmos ao nosso original, não voltamos tanto ao nosso original, voltamos melhores. Okay? Porque aquilo que nos acontece fica marcado na nossa memória, torna-se uma experiência de vida e isso acaba por nos alterar. E quando temos resiliência, altera-nos para melhor. E inclusivamente, se tu pensares agora em momentos negativos que tu passaste na tua vida, em momentos desafiantes, difíceis, tu poderás-me dizer que há coisas que tu hoje não serias de bom se não tivesses passado por esses momentos. Isso quer dizer que foste resiliente, além de teres ultrapassado esse desafio, ainda te tornaste melhor com ele e hoje, se calhar até com experiências parecidas às que passaste, consegues lidar melhor com a situação e já nem vês como um desafio tão grande como vias antigamente. Então, estes três são os fundamentais. Motivação, motivo para ação, confiança, que é a minha autoperceção de competência, resiliência e capacidade de ultrapassar momentos negativos. Isto acaba por dar-me um contínuo de ações, né? E é por isso que é fundamental para eu me manter no caminho. Eu começo com a motivação, mantenho-me com a confiança e depois, nos imprevistos da vida, a resiliência ajuda-me a continuar, ok? Na parte interpessoal, e isto porque no desporto, no trabalho, na vida, o que seja, nós estamos sempre a lidar com pessoas, mesmo nos desportos individuais, há uma equipa multidisciplinar sempre, há parceiros de treino, há treinadores, há fisioterapeutas, há equipas multidisciplinares, há sempre pessoas com quem eu tenho que lidar, ninguém consegue nada sozinho, se tu achas que consegues alguma coisa sozinho, estás enganado, abandona essa ideia, provavelmente estás a sofrer porque achas que consegues sozinho e estás aí a lutar sozinho, não, vão haver sempre pessoas à tua volta e nós precisamos de pessoas e devemos usar o recurso do apoio interpessoal e da nossa rede de apoio, da nossa parte social para nos ajudar, inclusivamente, às três coisas de cima, ok? O que eu disse da motivação, da confiança e da resiliência, também as pessoas que estão à nossa volta ajudam ou desajudam nestas três competências fundamentais. Dentro da parte interpessoal, temos a relação atleta-treinador, temos a liderança, a relação com a liderança, ou a própria liderança líder para o liderado, temos o trabalho em equipa e temos a comunicação. Portanto, são quatro. Relação atleta-treinador, a liderança, o trabalho em equipa e a comunicação. A relação atleta-treinador, eu diria que é das relações mais importantes, se não a mais importante no meio desportivo. Não é? O treinador tem uma grande influência, se não a pessoa mais influente dentro de um grupo de trabalho, e o atleta, quando olha para o treinador, acaba por... O ambiente motivacional acaba por ser criado pela liderança e o atleta está muito dependente da direção do treinador, do estilo de treino do treinador, do feitio do treinador, do estilo de liderança do treinador. Portanto, esta relação acaba por determinar muito daquilo que depois vão ser algumas das dinâmicas de trabalho e dos resultados também em si. A liderança, olha, a liderança, nós temos aqui tantos podcasts sobre liderança, há tanta coisa para falar de liderança que só dentro disto nós podemos agora fazer, abrir aqui uma aba e começar a falar sobre o que é que são as competências de liderança, que têm a ver com a própria autoliderança, com a liderança do outro, com saber liderar contextos, com saber adaptar-me a situações, com saber integrar-me no contexto onde eu estou, na organização onde eu estou. Portanto, a liderança tem aqui muitas nuances e quando falamos da parte interpessoal, obviamente que isto tem um grande impacto naquilo que é o trabalho final. Trabalho em equipa, saber qual é que é o meu papel, qual é que é o papel do outro, saber-me relacionar, saber qual é que é o meu lugar, saber lidar com o protagonismo do outro, saber influenciar positivamente o outro, saber qual é que é a melhor competência deste para o colocar aqui, saber respeitar as dinâmicas do grupo, saber respeitar as regras implícitas, inclusivamente, do grupo. E nós sabemos que equipas não é uma soma de pessoas, não é? Se nós tivermos uma equipa de 15 pessoas, não é um mais um mais um mais um até chegar ao 15. É o efeito que cada um tem em cada um, torna-se uma multiplicação, chama-se a sinergia das equipas, que às vezes muda um elemento e muda muita coisa, quer dizer que não é uma soma, senão só mudava um. Mas às vezes tiramos um elemento que é importante e metemos outro que tem outra forma de estar, outro perfil, outro impacto no grupo, e o grupo muda, não é? Por causa de uma pessoa. Quer dizer que há sinergias, quer dizer que há efeitos que as pessoas têm umas nas outras, que provoca com que a equipa não seja apenas uma soma, mas a soma das pessoas mais o efeito que elas têm umas nas outras, ok? E isto obviamente mistura-se com a liderança que eu falava acima. E em quarto, a comunicação. Quais é que são as dinâmicas de comunicação? Se a comunicação é aberta, se há feedback, se há um espaço seguro para se falar do que se sente, do que se pensa, se há abertura para espírito crítico, se há abertura para discordar, se há abertura para eu fazer valer o meu ponto de vista, se há luz verde para se falar daquilo que se sente, daquilo que se pensa. E depois, a partir daí, obviamente, dentro das regras, das dinâmicas do trabalho em equipa e dentro das regras da liderança, obviamente que há coisas que se põem em prática e outras que não, mas ainda que não se ponha coisas em prática, é sempre importante a pessoa sentir que pode comunicar e que a pessoa, inclusivamente, deve ser incentivada a comunicar, porque uma pessoa que se sente ouvida, que se sente parte, obviamente vai estar muito mais motivada, como eu dizia lá em cima, vai estar muito mais envolvida, vai estar muito mais a sentir-se que pertence à equipa muito mais e acabará por ter um melhor desempenho, ok? Então, só para resumir, antes de passar aqui para o terceiro bloco. O primeiro, motivação, confiança, resiliência, que são as competências fundamentais. E depois, dentro das competências interpessoais, temos aqui mais quatro: relação atleta-treinador, a liderança, o trabalho em equipa e a comunicação. Okay? E passando aqui para o último bloco de autorregulação, estamos a falar de autoconsciência, gestão de stress, gestão de emoções e gestão de foco, atenção e tudo o que tem a ver com a parte mais cognitiva, ok? Pá, tão, tão, tão importante. Eu não consigo definir o que é aqui mais importante. Isto realmente é um conjunto de coisas, é uma soma de detalhes. Seja, nós estamos agora a falar da parte mental, mas há tantas outras coisas que fazem um bom atleta, um atleta de elite. Isto, eu agora estou a olhar aqui para esta lista, estou aqui a olhar para o estudo. Epá, e é difícil dizer qual é que é o mais e o menos importante. Todos são importantes e acaba por ser uma soma de todos estes detalhes que fazem com que o atleta tanto tenha uma boa sensação de saúde mental, como ter também aqui as competências mentais para a performance. Mas pronto, isto foi uma parte, foi aqui um desabafo aqui mais sobre aquilo que estou aqui a ler. Mas pronto, autorregulação, temos aqui mais quatro, ok? Portanto, para completar aqui as 11 competências mentais do atleta de elite, que fazem o atleta de elite. Então, dentro da autorregulação encontramos autoconsciência, super importante, ok? Eu aperceber-me de mim mesma, eu perceber as coisas que eu faço, principalmente até no momento em que as estou a fazer, para depois me poder regular, não é? Estamos a falar de autorregulação, como é que eu regulo uma coisa que eu não tenho consciência que está a acontecer? Se eu não percebo o que é que me provoca raiva, tristeza, frustração, o que me provoca medo, desconfiança, hesitação, se eu não percebo isso, se eu não tenho consciência de mim, se eu não me apercebo de mim, como é que depois eu passo para gerir as minhas emoções? Como é que eu depois consigo fazer uma alteração comportamental se nem percebo de onde é que o comportamento vem? Às vezes nem percebo que estou a ter o comportamento e porque é que ele acontece. Então, a autoconsciência é uma coisa muito importante de desenvolver. Eu até diria aqui que tudo o resto que eu quero desenvolver, se eu não tiver autoconsciência de onde é que eu estou na minha motivação e o que é que me motiva, do que é que me gera confiança, do que é que me tira resiliência, esta autoconsciência acaba por ser não mais importante, mas se calhar um primeiro passo para que tudo o resto seja treinado, que é o perguntar-me, ok, onde é que eu estou, como é que eu sou, como é que eu reajo, o que é que me provoca isto, isto e isto, e agora passamos para o resto. Então, autoconsciência é uma coisa que tu podes trabalhar nos teus momentos de reflexão, como pedindo feedback às pessoas que estão mais perto de ti, fazendo algumas perguntas sobre como é que tu funcionas e este feedback, esta às vezes chamada até nas empresas da avaliação 360, que é perguntar tanto à própria pessoa o que é que ela acha dela, como às pessoas de cima o que é que acham dela, como às pessoas que têm hierarquias iguais o que é que acham delas e as pessoas que estão abaixo também, então fazem uma avaliação total, tipo perceber o que é que os outros veem em mim que eu se calhar não estou a ver, ok? Então pode ser importante pedir esse feedback a pessoas que confies, mas pessoas que confies mas que também te vão dizer a verdade, para tu se calhar perceberes algumas coisas que não estás a perceber em ti. Todos temos ângulos mortos e pode ser importante ir sempre perguntando para trabalhar esta autoconsciência, ok? Segunda competência dentro deste terceiro bloco da autorregulação é a gestão do stress. Okay. O stress, na verdade, é algo que é necessário para a performance em geral, não só no desporto. Nós precisamos de um determinado nível de stress para nos sentirmos motivados, desafiados, ativados para a ação. Mas se esse stress ultrapassa um determinado ponto em que eu sinta que já não consigo ter competências para o desafio que me está a ser proposto, eu já fico um bocado bloqueado, eu já sinto se calhar menos confiança, eu já sinto se calhar menos motivação, eu já me sinto mais desgastada, mais frustrada e acabo por não ter tanta produtividade e, inclusivamente, se for um grande, grande, grande nível de stress, isso também vai afetar não só a minha performance como a minha saúde mental. Então, a gestão de stress não passa tanto por eliminar fatores de stress, porque isso é completamente impossível, há sempre coisas à nossa volta que vão gerar stress, ok? Mas passa por a percepção que eu tenho dessas coisas, ok? Obviamente que há coisas que ultrapassam a percepção, há coisas que realmente não nos fazem bem, ponto final, mas dentro daquilo que é o dia-a-dia de qualquer pessoa, seja um atleta de elite, seja um CEO, seja qualquer pessoa, não é? Todos nós estamos sujeitos a situações de stress e às vezes a nossa percepção pode nos ajudar a conseguir lidar melhor com esse stress, não é? O stress tem muito a ver com a percepção que eu tenho, que está relacionada com como é que eu vejo as minhas competências versus o desafio que me é apresentado. Okay? Se as minhas competências, eu achar que as minhas competências estão muito acima do desafio que me é apresentado, baixinho stress e se calhar até alguma apatia. Se as minhas competências estão ao nível do desafio, se calhar estou ali no ponto mais ou menos ótimo de stress, que é aquilo que me gera motivação e aquela ativação para uma boa performance. Se eu achar que as minhas competências estão abaixo do desafio, isso gera-me um stress muito alto e alguma sensação de incapacidade, ok? Então, às vezes, essa gestão de stress tem a ver com gestão de tempo, tem a ver com eu cuidar de mim para me sentir emocionalmente mais disponível para os desafios, tem a ver com a percepção que eu tenho desses desafios, que alguns eu nem posso controlar, mas as coisas que eu não posso controlar a percepção que tenho dessas coisas que não posso controlar. Então, aqui várias coisas dentro da gestão de stress que também nos podem ajudar aqui neste terceiro bloco das competências da autorregulação. Depois temos a gestão emocional no geral, ok? A gestão da raiva, da tristeza, da frustração, da ansiedade e relacionar essas emoções àquilo que nos ativa para a performance. Não é? Então esta gestão emocional, lá está, ainda bem que começaram aqui pela autoconsciência, eu preciso de me conhecer para depois me gerir, eu preciso de ter alguma capacidade de definir as emoções que eu estou a sentir e porque é que eu as sinto e o que é que isto significa para mim, para depois, à semelhança do que eu falei da gestão de stress, conseguir também gerir as minhas emoções. E gerir as emoções, deixa-me só dar esta nota, não quer dizer controlar as emoções, eu não posso sentir nada e tenho que estar sempre feliz e contente e bem e motivada. Não. Às vezes tu vais ter que dedicar momentos às emoções que te são mais desconfortáveis. Eu não gosto de usar emoções negativas, porque não sei se é bem isso que se chama determinadas emoções, mas posso dizer que há emoções, sentimentos mais desconfortáveis e que nos causam mais mal-estar, mas também diria que a maioria dos sentimentos e emoções, não todos, têm algum papel na nossa vida. Temos é que aprender a geri-los, a usar a nosso favor e a ver determinados momentos em que as emoções e sentimentos até são mensagens que nos dizem, opa, olha, se calhar não tens que ir por aqui, se calhar não tens que estar aqui, se calhar isto não te faz bem, se calhar isto não te faz sentido. Portanto, também são, não são as emoções e os sentimentos não são coisas para a gente fugir quando elas são desconfortáveis. Na verdade, são coisas para a gente gerir, ouvir, regular e usar a nosso favor. Olha que sem emoções também não sentimos alegria, não é? Sem emoções também não sentimos satisfação, também não sentimos realização. Portanto, as emoções são para ser geridas, não controladas, e não é para fugirmos delas. E não são também uma coisa lamechas, como muitas das pessoas, às vezes falamos de emoções e gestão de emoções, acham que é uma coisa lamechas. Não, as emoções fazem parte de nós, como o nosso corpo faz parte de nós, como a nossa voz faz parte de nós, como o nosso cabelo faz parte de nós, para quem tem cabelo, faz parte de nós, e da nossa tomada de decisão, e do nosso bem-estar, e da nossa forma de ser, e da nossa forma de decidir. As emoções estão sempre lá. Depois, como as gerimos, determina muito das nossas ações e também dos nossos resultados, ok? Por último, ok? Última das 11 competências e última das competências dentro da autorregulação é a gestão aqui do foco atencional, do foco da atenção, da concentração, que tem mais a ver com questões cognitivas que podem ser influenciadas por questões emocionais. Eu posso estar mais desfocada por questões emocionais. Pela minha experiência, a maioria dos atletas que eu tenho apanhado muitas vezes perdem o foco durante o jogo por questões emocionais, porque estão frustrados, porque o jogo não está a correr bem, porque começam a ficar ansiosos e perdem o foco da tarefa e perdem o foco no momento. Mas, em alguns casos, também pode ter a ver com a questão mais cognitiva, em que a pessoa possa ter mesmo algumas dificuldades em manter o foco, a dispersa mais da tarefa, pode ter dificuldades de concentração. E aí, de acordo com esse, entre aspas, diagnóstico, né, se a pessoa desregula mais o seu foco e atenção por causa de questões emocionais, ou se desregula mais o seu foco e atenção por questões mais cognitivas, eu, como psicóloga, decido que tipo de intervenção é que vou ter. Se mais através das emoções, ou se mais através do treino mental e do treino atencional, do treino de foco, que são duas intervenções um pouco diferentes. A parte emocional tem mais a ver com a percepção da pessoa, o treino de emoções e de percepções das coisas que lhe causam aquelas emoções que lhe tiram o foco. A parte mais cognitiva tem mesmo a ver com treino cognitivo, treino mental, as questões até que ajuda com a visualização e alguns exercícios que existem, uma panóplia de exercícios para treino mais cognitivo, foco, atenção, concentração, ok? Isto acaba por resumir aqui o que são estas 11 competências mentais. Eu vou só dizê-las muito rapidamente. Na parte fundamental, motivação, confiança, resiliência. na parte interpessoal, relação atleta-treinador, liderança, trabalho em equipa e comunicação, na parte da autorregulação, autoconsciência, gestão de stress, gestão emocional e gestão de foco barra atenção. E isto desde a saúde mental até à performance, se vocês refletirem um pouco, todas elas ajudam tanto com a parte da saúde mental como da parte da performance, do desempenho, seja no desporto ou até consigo levar isto para outros contextos, ok? Então, para terminar, gostava só que refletisses destas 11 competências mentais, quais é que tu achas, duas ou três, não ponhas demasiados objetivos, mas quais é que tu achas que poderão ser aqui as tuas a trabalhar? E pensa também duas ou três que são muito fortes em ti, porque também deves te focar naquilo que és muito bom a fazer e que já tens de muito bom, porque depois é aí que tu vais buscar forças nos momentos mais difíceis, ok? Eu volto a dizer que isto é isto é um conjunto de detalhes que faz um atleta de elite, que faz uma pessoa ter uma mentalidade forte, se preferires que eu diga assim, é um conjunto de detalhes. Às vezes não temos tudo, é muito difícil termos tudo espetacular, mas às vezes temos algumas destas coisas muito boas e outras que vamos trabalhando e com um bocadinho de trabalho também conseguimos pôr isso em prática, ok? Então pega nisto, pega nestas 11 competências mentais, vê o que é muito bom em ti e usa muito e vê o que é que poderão ser assim os teus pontos mais débeis, trabalha nisso e de certeza absoluta que vais-te tornar um bocadinho melhor. Espero que tenhas gostado da mensagem e que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima!